Ai!
Tá bom. Ah, depois eu tiro o ruído, qualquer coisa.
Ai, que susto!
O quê?
Ai, começou a tocar o nosso episódio do nada. Eu acho que é porque eu cliquei sem querer aqui no
Ah,
negócio e
entendi,
tá
no
no
fone.
iTunes. E aí começou aquela. Tu falando duplamente. Porque, que tá isso? Meu Deus.
Credo, são os fantasmas.
É. Tá, vamos começar então.
Vamos. Bem-vindos ao episódio
Então
de
é
Natal.
Natal.
E o ano
Novo
novo
também. Sabe o que eu
também.
gosto daquela música que tá viralizando agora? Jingle bell, jingle bell,
Sim,
jingle, jingle
qual?
bell. Sabe? Que é um funk, só
Sei,
que jingle
sei.
bell. E que a letra é bem. É meio
Ai,
pornográfica.
gente, não estraga o Natal assim, é meu feriado preferido.
Sério? Ai, eu odeio
Sério.
Natal.
Não
Eu acho o
acredito.
feriado
Como
mais
assim?
desnecessário de todos. Tipo, não que eu odeie, tipo, ai, eu quero acabar. Não, mas tipo, eu fico, ai, que saco Natal. Tipo, eu acho um pouco hipócrita ter que ver meus familiares no Natal, sabe? Passo o ano inteiro
É.
odiando eles e aí agora eu tenho que fingir que gosto?
É, o
Fingir
pior é que é um pouco
amizade?
isso.
Não gosto, não.
É. Bom, eu sendo bem sincera, tipo, eu gosto muito de reunir minha família, mas a minha família toda vez que reúne tem treta. Toda vez,
Então,
toda vez.
cara, é isso que eu
E assim,
penso.
é bem assim, tipo, a gente se vê muito pouco durante o ano, a gente se vê, tipo, em alguns aniversários só, e nem todos ainda. E aí chega no Natal, tipo, minha mãe que sempre quer fazer na minha casa. E aí todo mundo tem, tipo, ai, porque vai ficar muito caro, porque eu vou ter que levar isso, eu não quero levar isso. Da minha mãe já tava revoltada, ela tava tipo, não quer fazer, não
Não
faz, não vou fazer pra
faz, chega.
ninguém. Chega.
Eu também acho.
Mas eu sinto um pouco, porque esse ano eu vou passar o Natal fora, né? E eu gosto muito de passar com a minha família, então.
Aí eu acho assim, Ju, realmente, eu tenho muita dó de ti que vai passar o Natal em Paris. Tipo, é um negócio muito triste mesmo, cara. Nossa, realmente, Ju.
Sim, é, pois é.
Cara,
Eu vou estar bem deprimida, brincadeira.
qual que é o teu clichê de Natal favorito?
Meu, deixa eu pensar. Na minha família tem vários clichês de comida, sabe? Tipo, coisas que não podem
Uva
faltar. E meu
passa.
pai é o tio da piada. Chata,
Do
ele é.
pavê?
Ele é do pavê pra comer todo ano,
Ah.
todo ano. E comida com uva passa e fios de ovos também, que eu odeio,
Eu
sabe? Que é
amo.
doce. Eu odeio,
Ah, eu amo
credo.
fios de ovos e eu
Odeio.
amo uva passa.
E maionese com pera.
Amo!
Ai,
E
credo, meu
maionese com maçã.
Deus.
Ai, tudo de bom. Eu acho que
Ah, é
combina.
verdade, eu acho que é maçã, não. Mas eu acho que tem pera também. Ah, não
É, tem
sei.
umas que
Uma
colocam
dessas
pera.
duas.
Eu acho que o meu
É.
clichê de Natal favorito depende muito, na verdade, do meu humor no dia. Mas eu acho que seria. Eu acho tão bonitinho os corais de Natal, sabe? Que bate na tua porta
Ah,
e aí começa a
sim.
cantar. Acho
Ah, não acho.
fofo. Então,
Não.
eu acho que, tipo assim, ia depender muito do humor. Tipo, se fosse hoje que batesse um coral e começasse a cantar, eu ia.
Você ia fechar a porta na cara, né?
Ou ia, sei lá, quebrar os instrumentos, ia rolar uma revolta ali. Ou eu ia achar, tipo, meu Deus, que fofinhos ia gravar e tal. Então acho que ia ser meio 880.
É.
Mas eu acho um clichê de Natal muito, tipo.
É, mas nunca aconteceu isso comigo, de bater
Não.
na minha
Ah,
porta.
não, nem comigo. Eu tô falando coisa de filme. Acho que não
Ah,
acontece isso
de
na vida
filme, tá. Não, é que a gente tem uma noção de Natal muito dos Estados Unidos, né? Tipo, os filmes de
real.
Natal são todos no frio, e aí todo mundo tomando chocolate quente,
É
comidinhas
verdade.
quentes de Natal. E, tipo, aqui a gente não tem essa cultura,
Cara, mas
né?
deixa eu falar que aqui no Rio, todos os Papais Noéis que eu tô vendo na rua estão de bermuda e regata.
Mentira, que legal!
Juro, muito legal.
Adorei!
Papai Noel da praia, né? Tipo.
É verdade, que demais. Meu, mas é que eu não gosto de passar. É que assim, vai parecer meio hipócrita eu falando isso, tipo, ah, ela tá indo pra Paris e tô falando mal. Só que eu não gosto de passar o Natal lá. Eu já passei algumas vezes que eu fiz intercâmbio e tudo. Porque não tem, tipo, é muito uma coisa mais família mesmo. Então, não tem muito lugar para você sair e fazer coisas. Então, se você tá lá sem a sua família, você meio que fica, sei lá, você tem que se virar e achar algum lugar para comer e é isso.
É, cara, é muito chato. É muito chato, tipo, é muito inconveniente. É muito inconveniente o lugar fechar em feriado. Tem que
É
trabalhar
verdade. Nossa, as
sim.
pessoas querem. É. Não,
As pessoas
brincadeira.
querem
Não, mas
aproveitar o feriado? Que absurdo!
Não, mas é por isso que eu não gosto de passar festas fora, tipo,
Sim.
longe. Eu
Eu nunca
preferiria estar tá
passei.
passando com a minha
Tipo, eu já
família.
passei um Natal no intercâmbio também, mas meio que me reuni com uns amigos, assim, que nem eram tão amigos, né? Mas amigos de intercâmbio que tu acaba
Todo mundo se
fazendo
junta,
é, se
né?
junta, porque tá todo mundo sozinho, né? Então eu acho que, tipo, vai meio que ser isso lá também. Só que eu tô
É,
muito animado porque a comida vai
sim.
ser muito boa, tomara que neve, eu quero nem que seja eu andando na rua sozinho, entendeu? Vai ser perfeito.
Ai, sim, tomara que neve, é verdade. A gente tá falando, gente, como se a gente não tivesse ido ainda, mas quando esse episódio sair, vocês já vão saber que a gente tá lá.
Ah,
e,
é.
Tipo, vai sair no dia 26. Então, já vai ter passado o Natal, inclusive.
É,
mas a gente tá gravando antes, óbvio.
Inclusive, gente, esse episódio especial de Natal vai ser sobre crimes que aconteceram ou têm direta relação com o Natal. Então, assim, pra quem achava que Natal é festa de família, pense novamente, porque hoje a gente vai mudar essa impressão do Natal.
Ai, é triste,
vocês,
né,
nunca,
gente,
mais vão ver um Papai Noel com os mesmos olhos.
É, e assim, pensando que esse episódio sai um dia depois do Natal, a gente não vai estragar os sonhos de vocês no dia do Natal, né?
É.
Vocês vão passar um Natal feliz e aí depois vocês ouvem as histórias.
É verdade. Ai, mas eu tô amando esse episódio, vai ser meio Grinch. Ai, eu amo Grinch.
Sim,
eu acho
vai,
ele o melhor
eu
personagem
amo
de todos.
Mas eu não sou o Grinch, eu sou 100% espírito do Natal, eu amo tudo que tem Natal, eu amo luzinhas, amo árvore, amo presentes. Então,
cara,
assim, pra mim, gente, melhor feriado.
Sim, mas tu tem cara, porque tu é fofa, tipo, tu é fofa e tal, tu tem cara de quem gosta do Natal.
É que eu sou muito família, eu acho, por isso, dessa impressão, tipo, eu tô o tempo todo tentando ficar o máximo possível com eles.
É, verdade. Ai, ai.
Mas é isso, né?
É isso, gente, então tá nesse clima natalino aqui, então... Né? Depois a gente nos conta o que vocês ganharam de presente.
Uhum, exato. Comentem como que vocês vão passar o Natal. Como vocês passaram, né? O Natal esse ano, no caso.
Exatamente. Eu queria muito descobrir o nome daquela.
Do quê?
É. Ah, oh, é assim. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Me apresento, sou Teteu, o seu Papai Noel. O seu presente é piroca e ela caiu.
Ai,
do
gente,
céu. 50%
sabe?
Açúcar, 50% mel.
Meu, posso falar uma coisa? Papai Noel já tem tudo pra ser meio creepy. Ainda faz uma música dessas?
Pior.
Pelo amor, tadinho do velhinho.
Tadinho nada. A gente vai ver agora o porquê.
É, tá bom. Tá bom. Bom, o meu caso é um caso em específico que aconteceu nessa época de Natal e foi bem trágico. Na verdade, aconteceu pouquíssimo antes do Natal, mas já tava no clima, então deixa tudo mais triste ainda, porque provavelmente o Natal dessa família foi horrível depois do que aconteceu. Mas o caso é da família Tid. Já ouviu falar?
Nunca.
Tá. Foi no Natal de 1990. A família era a Kay e o calma aí, deixa eu pronunciar o nome certo. Era a Kay e o Rolf Tid. Eu achei estranho esse nome, Rolf. Eles eram casados e eles tinham tipo aquelas cabines na floresta. Que ficava... assim,
bem de, tipo,
é meu
terror.
Sonho ter uma dessas. Eu quero muito, porque eu acho muito aconchegante.
Ah,
mas
é?
Nesse caso,
mas você já
é
viu
bizarro.
A cabana?
Já,
tu
para,
já viu,
para de acabar com os meus sonhos, sério.
Ah, é, mas tu acha que ia ser fagre, né? Hoje eu tô criando sonhos de todo mundo. Hoje eu tô nessa
eu ia ter muita segurança, tá bom? Eu ia ter muita segurança. Mas enfim, eles tinham uma cabine, era bem numa região assim, tipo, não era floresta, mas era no campo. É, ficava próximo a uma cidade chamada Oakland, no Utah, que é nos Estados Unidos. Então, era bem, assim, era de difícil acesso.
Uhum.
Só que eles sempre iam pra essa cabana, eles chamavam o lugar de, tipo, é um nome em inglês, mas que significa tranquilidade. Então, todos os feriados eles passavam lá, eles gostavam de ir lá pra se conectar com a natureza. Quando tinha algum rolê de família, eles também faziam nessa cabana. Então, a família inteira deles conhecia, estavam sempre lá, eles adoravam. E era um lugar de paz pra eles, de bastante calma, o que é pior ainda, né? Bom, eles tinham duas filhas, chamada Linnae e Tricia. E aí a cabine, como eu falei pra vocês, ficava bem distante da estrada. Ficava mais ou menos a 4 quilômetros da estrada. Então você tinha que parar o seu carro em certo ponto. E aí você pegava aqueles veículos de neve, que eu não sei o nome. Sabe aqueles carrinhos pra andar?
Tipo,
é tipo um trenozinho.
Jet ski da neve.
Isso, esse mesmo. Uhum. Eu não sei o nome disso. Mas você tem que ir com esse...
Jet snow,
com
eu
esse...
acho.
Tá bom, eu vou falar Jet Snow, então. Deve ser isso. Você tinha que ir com eles, era a única forma de chegar na cabine. Não tinha acesso só de carro.
Tá.
E aí eles estacionavam o carro e depois iam com esses Jet Snow até a cabine.
Eu inventei o nome, tipo, eu não
mas
vou conseguir. Mas é um ótimo. Eu não ia avisar, mas eu não aguentei.
Eu ia falar o episódio inteiro.
Eu queria, mas daí eu ia falar só no final. Mas eu, a primeira. Daí, tipo assim, eles pegavam aquele Jet Snow com muita seriedade.
Eu super acreditei, porque faz sentido, né?
Faz. É um ótimo
tipo,
nome.
Tipo, jet ski, jet ski. Ah, a gente inventou. Assim. A gente vai usar essa palavra, gente. Ai, que ódio. Gente, eu acredito em tudo que me falam, tá? Até as coisas mais improváveis, as pessoas falam, eu fico tipo, nossa, não. Sério? Tipo, tudo. Tudo, eu acredito. Teve uma vez que eu fui pro Hopi Hari, né, que é um parque de diversões aqui perto de São Paulo, e aí a gente tava falando daquele acidente que teve no elevador, que uma menina caiu,
sim,
né,
horrível.
Foi super trágico, e aí uns amigos meus começaram a falar, mas você sabia que o parque foi construído em cima de um cemitério indígena, e tipo, é assombrado por causa disso, tal. E eu fiquei tipo, sério, eu tenho que falar sobre isso no meu canal, como assim, eu vou pesquisar e tal, daí tipo, eles fizeram a mesma coisa que você, eles não aguentaram, sabe, eles começaram a rir, porque eles iam continuar a história, e
é muito bom, muito bom.
Mas enfim, como era a época de Natal, era inverno, óbvio, tava nevando bastante, e aí eles decidiram passar todo o feriado de Natal nessa cabine, então alguns dias antes e alguns dias depois do Natal também. E aí eles foram pra lá, mais ou menos ali por volta do dia 22, enfeitaram a árvore de Natal, colocaram os presentes embaixo da árvore. E aí, no dia 22 em específico, eles perceberam que tinha algumas outras coisas que eles precisavam comprar antes do Natal. Então eles foram pra cidade pra comprar mais presentes e outras coisinhas lá de, tipo, suprimentos pra eles passarem todos esses dias, né? E não ficarem se preocupando de voltar sempre.
Uhum.
E aí foi toda a família. Tava a avó, o pai, a mãe e as duas filhas.
Uhum.
Quando eles voltaram, eles estacionaram o carro, pegaram o Jet Snow. Eles tiveram que pegar dois, porque tinham várias pessoas, né? E o primeiro veículo, o primeiro Jet Snow, era a Linei, que era uma das filhas, a avó e a mãe dela. Então as três foram juntas, chegaram na cabine antes do pai e da outra irmã. E aí elas precisavam levar algumas coisas que elas tinham comprado pra dentro da casa. Mas a Linei, que tinha 16 anos na época, ela disse que a mão dela tava congelando. Então ela perguntou se ela podia entrar na cabine, ficar um pouco lá pra esquentar a mão e depois voltar pra pegar as coisas. E aí elas falaram que tudo bem. E aí quando ela entrou na cabine, ela não tinha ideia do que ela tava prestes a ver. Mas quando ela entrou, ela olhou de relance pras escadas e viu uma figura entrar atrás da geladeira. E aí ela pensou que era um dos primos dela, que tava lá alguns dias antes, que talvez ele ia tentar pregar uma peça nela e ia assustar ela depois.
Uhum.
Mas ela tava errada, obviamente. Era um homem, ele tava usando um suéter cinza, ele tinha o cabelo meio comprido, arrepiado. E aí esse cara pulou de trás da geladeira e apontou uma arma pra ela.
Eita.
É óbvio que ela ficou muito assustada. E aí a mãe dela entrou na casa. E aí quando a mãe dela entrou, tinha um homem de óculos que começou a apontar a arma diretamente pra mãe também. Alguns segundos depois disso, o homem atirou na mãe dela e ela caiu no chão. Logo depois, a avó tava entrando na cabine. E aí ele mirou a arma pra cabeça da avó e atirou nela também.
Meu Deus.
E aí a Linei, que era a filha, ela ficou extremamente traumatizada, né? Ela ficou com muito medo na hora também, lembrando que a irmã dela e o pai estavam prestes a chegar na cabine e não tinha como ela avisar que esses homens estavam na casa, então ela não sabia o que fazer.
Uhum.
E aí esse homem que estava de suéter agarrou a Linei e apontou a arma para as costas dela. Então ela não tinha alternativa a não ser ficar esperando o pai e a irmã chegarem.
Cara, mas do nada isso.
Do nada. Foi horrível. E aí, quando os dois chegaram, o homem que tava mais perto da porta, que tava com máscara, ele apontou uma arma pros dois, pra eles, né, irem em direção à entrada. E aí, o pai olhou de relance dentro da cabine e viu os olhos da Linê, viu que ela tava chorando. Então, nessa hora, ele já percebeu que alguma coisa tinha acontecido, principalmente com a esposa dele, né? E aí, o pai dela ficou desesperado, ele tava, né, tentando controlar a situação, ele tirou tudo que ele tinha no bolso, jogou no chão, disse que eles podiam pegar o que eles quisessem, mas os homens não se importaram e decidiram atirar nele de qualquer forma. E aí, esse homem que tava do lado de fora, ele se recusou a atirar, então o que tava lá dentro e tava prendendo ali, né, ele saiu do lado de fora e foi atirar no pai. As duas primeiras vezes que ele atirou, a arma não funcionou, aí só na terceira que ele conseguiu atirar. O mais bizarro disso tudo é que esses dois homens, eles não estavam com medo de ser pegos, eles tinham comida, tipo, eles tinham comido toda a comida que tinha na casa, eles abriram todos os presentes que estavam embaixo da árvore, fizeram a festa, se sentiram em casa lá dentro.
Caraca, e do nada isso, tipo, da... que aleatório.
Sim. Eles só estavam esperando a família chegar na casa, né, basicamente. Sim. Só que como tinham muitas evidências lá dentro, o plano deles era colocar fogo na casa. E aí tinham várias latas de gasolina lá dentro que a família usava pra abastecer os Jet Snow. Eu sempre vou rir quando eu falar essa palavra. E aí eles começaram a jogar essa gasolina por toda a casa. Aí eles ordenaram que as meninas, a Trisha e a Linnea, levassem tudo que eles tinham pegado de dentro da casa pros veículos e depois dirigir os veículos com eles até o carro para eles poderem fugir. Eles não sabiam dirigir esses veículos de neve, por isso que eles precisavam manter alguém vivo, né, para poder levar eles até o carro. E por isso que eles não atiraram nas meninas. E aí elas fizeram isso, né, elas não tinham alternativa. Daí eles entraram no carro da família, e aí eles começaram a dirigir até a entrada principal daquela comunidade que era ali próxima. E aí quando eles estavam chegando nessa comunidade, as duas perceberam que o tio deles estava ali perto. E aí, quando o tio olhou, ele pensou que esses dois homens eram namorados das meninas. E aí ele foi até eles, inclusive, mas as meninas fingiram que não conheceram o tio. Tipo, elas nem olharam pra ele direito.
Ai,
porque elas imaginavam que se os dois percebessem, sim, que era da família, né, eles iam matar ele também. Então elas fizeram um trabalho muito bom nessa hora. E ele percebeu que elas estavam agindo de uma forma meio estranha, mas elas pensaram, ah, deve ser só coisa de adolescente, e ignorou.
Uhum.
O tio continuou olhando, né, eles perceberam que tava tudo muito estranho, e aí um dos caras falou, mostrou uma faca pra elas, disse que ele sabia usar a faca tão bem quanto a arma, então era uma ameaça pra ela não fazer nada. E aí o tio olhou pras duas dentro do carro, e aí ele acenou pra elas, mas elas ignoraram ele de novo. E aí foi ótimo, porque daí ele percebeu que tinha alguma coisa errada.
Aham, que bom.
Menos de um minuto depois, ele viu uma pessoa chegando com o outro Jet Snow da família. E essa pessoa tava sem casaco, sem luvas e tava sangrando. O rosto tava inchado, o olho tava quase fechado. E aí que ele percebeu que era o irmão dele. Que era o pai das meninas, que tinha conseguido sobreviver e ido até procurar ajuda, né?
Uhum.
E aí ele explicou rapidinho pro tio o que tinha acontecido. E aí o tio falou que tinha visto as duas, né? Que elas estavam sendo sequestradas. E claramente o irmão dele precisava ir pro hospital. Só que como as duas estavam sendo sequestradas, os dois subiram no carro do tio e começaram a correr atrás dos sequestradores. E aí ele não conseguia sinal pra falar com a polícia. Ele tentou várias vezes. Porque eles estavam na montanha, né?
Sim, no meio da neve.
Então, assim, tava péssimo. Mas em algum momento ele conseguiu, ele explicou pra polícia, conseguiu falar qual que era o carro e pra onde que eles estavam indo. E também pediu um helicóptero pra ir ajudar o irmão, pra levar pra um hospital.
Uhum.
E aí o celular dele acabou a bateria nessa hora.
Ai, então meu Deus,
ele teve que parar em
que
um
agonia.
Posto pra finalizar a ligação, imagina, né?
Ah.
Enquanto isso, as meninas no carro estavam desesperadas, elas... Quando elas estavam andando no carro, elas perceberam que um carro de polícia passou por elas, parou, deu a volta e começou a seguir as duas.
Ai,
então elas
bom.
Perceberam que tava indo atrás delas. E aí os dois caras começaram a surtar, eles passaram por um canyon e depois andaram mais cerca de 2 quilômetros correndo. E aí o carro caiu meio que de um penhasco, mas não um penhasco gigante.
Ah, tá.
Era tipo formado pela neve, que já tá... Era um morrinho... É que eles descreveram como um penhasco, mas é um morro da neve.
Uhum.
Só que daí, quando o carro caiu lá, eles tiveram que parar. E aí, nessa hora, as duas se lembram de olhar pela estrada e viram várias pessoas com roupas comuns e também policiais apontando armas e correndo pra, né, pra baixo desse penhasco. E alguns dos policiais não sabiam que elas estavam como reféns do carro, então eles estavam apontando a arma pra elas também.
Uhum.
E aí as duas seguraram a mão uma da outra, começaram a rezar pra serem soltas, pra serem salvas, né?
Uhum.
E aí, nessa mesma hora, tipo, os suspeitos já foram presos na cena. O helicóptero chegou e levou o pai delas pro hospital também, em condições críticas. E os médicos disseram que era um milagre que ele tenha sobrevivido, porque ele também tinha sinais de ter inalado fumaça, que os caras tinham colocado fogo na casa, né? E parece que a arma só não disparou, porque aquela arma era pra atirar em passarinho. Então era mais fraca. Mas ainda assim, pelos ferimentos dele, era pra ele ter morrido mesmo com esse tipo de arma.
Sim, ele tava bem ruim.
Sim. E aí os policiais voltaram pra cena do crime e eles encontraram um cheiro de cabelo e roupa queimada quando eles estavam entrando pela garagem. Quando eles subiram as escadas, eles conseguiram ver buracos na parede, que eram buracos de bala, que entrava em uma parede e saía pela outra. Então, atravessava o corredor, assim. Quando ele começou a inalar fumaça, que ele percebeu que o primeiro andar tava pegando fogo, e eles encontraram uma câmera de vídeo com uma filmagem que foi gravada pelos próprios assassinos dentro da casa. E é horrível. Tipo, é uma filmagem do cara sentado no sofá, abrindo os presentes de Natal e Eita. Falando como se não fosse nada. A gente até, eu até vou tentar achar pra
gente. E a polícia pegou, tipo, conseguiram pegar eles, eles não conseguiram
fugir.
Sim,
sim, conseguiram pegar eles. Então, sim, eles não estavam ligando pro que eles estavam fazendo dentro da casa. E os dois homens tinham de 20 a 25 anos, um deles já tinha sido condenado por roubo qualificado e o outro já tinha sido condenado por incêndio criminoso, e os dois tinham recentemente saído da prisão. Eles estavam procurando por trabalho e eles faziam trilhas ali naquela região, em volta das cabines. E um deles conhecia alguns donos dessas cabines. Então, eles roubaram várias outras cabines antes dessa cabine da família. Mas, nesse caso, eles ficaram esperando lá dentro porque eles sabiam que a família estava lá e que eles iam chegar em algum momento. Então, caraca, eles planejavam cometer o crime. Eles eram só maldosos.
Tipo, não teve motivação nenhuma, assim. Tipo, não foi... eles queriam só matar a família.
Sim, sim. Só por maldade mesmo.
Nossa.
E aí, eles só precisavam do carro pra fugir. Então, era esse o maior objetivo, né? Pra eles roubarem a cabine. Uhum. E aí, eles tiveram que pensar certinho qual que ia ser o papel deles, quem que ia atirar. E no final, nas sentenças, tiveram pelo menos 8 crimes que foram imputados aos dois. Que incluíam homicídio, incêndio criminoso, sequestro qualificado e a fuga. E aí, 5 meses depois, um deles assumiu a culpa de 2 dos crimes e os outros foram retirados da sentença pelo Estado, o que foi bem ridículo.
Pois é.
Graças à declaração dele, eles eliminaram os outros crimes. E foi bem bizarro, porque assim, o pai decidiu aparecer no tribunal, até então os dois não sabiam que ele tinha sobrevivido, então foi um choque pros criminosos, né, ver que ele tinha sobrevivido ali. E durante o julgamento, o júri sentenciou um deles a 2 penas de morte e o outro a prisão perpétua, então eles estão presos. E uma das irmãs começou a receber cartas de um dos criminosos na prisão pedindo desculpas.
Ah.
Ele... falou que ele tinha passado um tempo preso, que ele tinha amadurecido, que ele entendia o que ele tinha feito e se ela poderia perdoar ele. E ela disse que ela precisava perdoar pra poder seguir com a vida dela. Não, então, ela perdoou.
Tipo, de uma certa forma, é o que a gente espera, né? Que tipo, a pessoa seja presa e aprenda e...
se arrependa, né?
Consiga, tipo, voltar pra sociedade. Claro, nesse caso, eles não vão voltar pra sociedade. Mas que bom que pelo menos ele teve um arrependimento.
E aí o tio ficou vivo, o pai ficou vivo também, mas o pai teve câncer e acabou morrendo em 2009. Mas é óbvio que elas carregam. Tem um documentário, inclusive, que elas falam sobre o que aconteceu com elas, o que elas sentiram, que é bem interessante.
Uhum. Nossa, chocado, coitados. Tipo, foram passar o Natal e aconteceu tudo isso.
E uma curiosidade. Você imagina que eles nunca mais iam querer voltar pra aquela cabine, né? Uhum. Por ter lembranças tão horríveis. Mas eles não fizeram isso. Eles demoliram o que tinha, construíram uma cabine nova. E até hoje, eles ainda consideram um lugar de paz, tranquilidade. O último lugar onde eles viram, elas estavam com a mãe delas, né?
Sim.
Então, é uma lembrança boa e elas decidiram seguir em frente.
Que legal. Que bom pra elas. Uhum. Fico feliz.
Sim.
Caraca. Bom, gente, depois desse Natal horrível, né?
Horrível.
Que a Ju contou pra gente, eu separei alguns casos, né, específicos de Papai Noel. São casos bem mais rapidinhos, mas também são bem chocantes. Inclusive, eu queria agradecer a revista super interessante da Abril, foi de lá que eu peguei esses casos, pra quem estivesse perguntando. Mas assim, eu achei genial não, né, mas eu achei genial a matéria em si, porque é um negócio muito curioso e que nenhum dos casos eu conhecia, tipo, eu nunca tinha ouvido falar desses casos, então...
Ai meu Deus, de Papais Noéis ainda.
De Papais Noéis.
Não me deixa ficar traumatizada com eles, por favor.
Meu, eu nunca... Ah, enfim, não vou falar nada, mas eu acho o Papai Noel meio estranho. Ah, sei lá.
Ah...
O velhinho.
É pra ser tipo um vozinho.
É.
Saudades do meu vô.
É, saudades do meu vô também. Bom, gente, o primeiro caso ele aconteceu em 2008. né? O Bruce Pardo, ele é californiano, né? Ele nasceu e morava na Califórnia. Ele se vestiu de Papai Noel e tava carregando um embrulho, assim, como se fosse um presente super grande. E aí, ele tinha recentemente se divorciado e ele resolveu ir visitar a ex-mulher dele no dia do Natal. Olha só que ótima ideia.
Nossa, nem um pouco.
Então, uma garota abriu a porta, né, quando ele chegou na casa, e ela já levou um tiro no rosto. No momento que ela abriu a porta. Ele já chegou assim.
Por ele?
Por ele. Ela já chegou.
Gente!
Assim.
Gente!
É. Depois disso, ele atirou em mais 25 pessoas que estavam na festa de Natal, na casa.
Na ceia de Natal!
Uhum. E aí, o que, que ele resolveu fazer? Ele pegou o embrulho, né, o presente que ele tava levando, desembrulhou, e o que que era? Um lança-chamas, claro.
Que horror!
Horrível. E aí ele colocou fogo na casa. Ao todo, ele chegou a matar 9 pessoas.
Nossa, estragou o Natal de todo mundo.
De todo mundo. Mais tarde, né, ele foi encontrado na casa do irmão dele com um tiro na cabeça. Então, ele mesmo tirou a própria vida, porque ele também estava segurando a arma. E a polícia acredita que a motivação do crime tenha sido realmente ciúmes e foi um crime passional, assim, sabe? Em relação ao divórcio.
Gente, esse tinha raiva da ex, hein?
Tinha raiva da ex. Mas o que eu queria muito saber era por que que ele foi vestido de Papai Noel, né?
É verdade. Quis fazer uma surpresa.
Ele não tinha nenhuma ligação, assim, com ser Papai Noel. Então não sei por que que ele foi vestido de Papai Noel. Acho que era pra deixar mais bizarro, realmente.
Ou talvez pra passar despercebido, né? Porque...
Pode ser. Pra passar despercebido com lança-chamas.
Um lança-chamas, credo.
Pois é. Bom, o segundo caso aconteceu em 2004, né, o Elkin Clark, ele tava fazendo bico como Papai Noel em um shopping de Atlanta, nos Estados Unidos, e ele se desentendeu com uma mulher de 74 anos, né, uma senhora, basicamente, e resolveu espancar ela com um pedaço de madeira ali mesmo.
Eu odeio quando é coisa com idosos. Odeio.
Cara,
fico mal.
Tipo assim, estragou o Natal não só da senhora, mas também de todo mundo que tava no shopping pra ver o Papai Noel. Imagina tu ir lá levar teu filho pra ver o Papai Noel e o Papai Noel tá espancando uma senhora com um pedaço de madeira. Horrível.
Será que não tem um currículo, né, que você tem que ter pra ser Papai Noel no shopping?
Tem, eu acho que tem.
Tem que ter, né, uns pré-requisitos.
Tem pré-requisitos, mas não sei o que aconteceu aí. Eu sei que no Brasil tem, nos Estados Unidos não sei, né? O caso foi nos Estados Unidos. Mas assim, ele alegou que ele fez isso porque a senhora tinha roubado o equivalente a $145 em chocolates que ele tinha ganhado naquele dia.
Ah, não!
É.
Só porque ele perdeu o chocolate... Não, não julgo. Quer dizer, eu julgo. Eu julgo porque, pelo que ele fez. Mas eu também não aceito que roubem chocolate de mim.
Mas, tipo assim... E aí resolveu espancar ela. Porque
não. Sem noção nenhuma,
não,
gente.
Não sei se ela realmente roubou os chocolates. Foi o que ele alegou, né? Na hora, assim. Como motivação.
Não, ainda assim, né? Não dá pra justificar.
Ainda assim, gente. Pelo amor de Deus. Bom. O terceiro caso aconteceu em 2012... E o Gabriel Cades, ele era líder da Associação das Igrejas Ortodoxas de Jaffa, em Israel. E ele estava participando de um desfile natalino, tipo um carnaval de rua, né? Que a gente tem que ir lá, é o desfile natalino. A céu aberto, assim, na rua, né? Quando, do nada, um homem vestido de Papai Noel correu até o carro dele e deu uma facada na cabeça dele.
Que horror!
Ele foi socorrido, mas ele acabou falecendo no hospital. A polícia prendeu 6 pessoas na investigação, mas o assassino, de fato, nunca foi encontrado.
Gente, que loucura!
E, assim,
o cara surtou.
O cara surtou. E, tipo, até hoje a gente não sabe o que que...
O que aconteceu.
O que aconteceu, cara. Bom, o próximo caso aconteceu em 2006. E ele é muito estranho, assim, porque... Tinha um cara andando de motocicleta e ele tava vestido de Papai Noel também. Ele tava cheio de luzinhas, né, piscantes, os pisca-piscas. O nome dele era John Michael Bardon. E aí ele chegou num posto de gasolina na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E tinha uma família lá abastecendo o carro também, né? Ele chegou a notar a família e tal. E aí ele parou do lado do carro e convidou a filha, né, da família, a menina mais nova, de 8 anos, pra ver se ela queria ver o Rudolph, a rena do Papai Noel. E aí a menina, né, na inocência, acabou conversando com ele e ele raptou a menina e saiu pilotando a moto de Papai Noel.
Ai.
O pai perseguiu o Papai Noel, conseguiu salvar a menina, mas o Papai Noel fugiu, escapou. Mais tarde ele foi preso num bar. Ele foi encontrado.
Gente, que triste. Tipo, esses Papai Noel surtam e ficam loucos. E tipo, não são pegos.
Não, é bizarro. É bizarro, tipo... E é pra gente ter muito cuidado com o Papai Noel no dia do Natal, na real. Porque muita gente ruim acaba usando isso como...
Sim, não saiam na rua.
Disfarce.
É, melhor passar com a família mesmo.
É, mais um motivo pra Ju não sair de casa no dia do Natal.
É. Ai, vou estar longe, vou ficar em chamada de vídeo com a minha família.
Bom, gente, o próximo caso, ele é o último e ele é bem trágico. O Aziz Yazdanpana, ele foi visitar a ex-mulher dele em Dallas, nos Estados Unidos, na noite do Natal também. Olha só, se tu for receber a visita do teu ex-marido na noite do Natal,
não atende.
Já aprendemos aí, tá?
É isso que a gente pode concluir desse episódio.
É isso que a gente pode concluir. E aí, assim que ele foi, né, que ele entrou dentro de casa e tal, foi recebido pela ex-mulher, ele tirou duas pistolas e matou ali mesmo 6 parentes dela que estavam participando da ceia de Natal. Vestido de Papai Noel também, tá? Esse detalhe eu esqueci.
Meu Deus!
E aí depois ele também tirou a própria vida com um tiro na cabeça, antes mesmo da polícia chegar no local. Então, quando a polícia chegou, já tava morto.
Que horror, gente.
Horrível, né? E basicamente é isso, gente. Esses são os casos.
Papais Noéis surtados no Natal.
Papais Noéis, tomem muito cuidado com os Papais Noéis, porque... Papai Noel ainda é uma pessoa, né? Só tá com uma fantasia.
É, gente,
o que acaba
não
sendo
tira
mais
a magia,
ainda.
Pelo amor de Deus. Se veste de Grinch, então.
É, não se veste de Grinch. Grinch é tão legal.
Ah, que ele também é, não. Mas ele é mal-humorado de Natal. É melhor do que Papai Noel.
Tem uma diferença, né? Ser mal-humorado e sair aí matando as pessoas.
É, mas eu acho que faria mais sentido.
É, pode ser. Pode ser. Bom, gente, esse foi o especial de Natal, Jingle Bell, pra todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo. Espero que vocês tenham ganhado muitos presentes.
E sim, tenham passado um Natal maravilhoso, sem muitas brigas familiares.
Sem muitas brigas, exatamente. Também cuidado com os Papais Noéis, né? Se for uma pessoa estranha, por favor, vamos cuidar aí.
É...
Depois vamos aprender essa lição. E
não
e
abre a porta
pra
ex-namorado,
também.
Ex-marido. É verdade.
E feliz ano novo também, né? Que a,
sim,
não vamos
a gente vai não vamos ter episódio, né? Então,
exato.
Já vamos deixar um feliz ano novo pra vocês.
E aí a gente volta com tudo em 2022, em janeiro já. Então fiquem ligados, não esqueçam da gente. E é isso.
É isso, gente. Obrigada pra todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E ano que vem tem muito mais Repreendidos.
Tá, e tá repreendido tudo isso aí.